Quarto recurso, a oração. Quinto recurso, os dons do Espírito Santo e os ministérios. Colocamos tudo junto aqui, dons e ministérios, para a lista não se alongar tanto. Porque tanto os dons como os ministérios são capacitações que o Senhor coloca na nossa vida. Então, por isso colocamos juntos. Vamos começar a memorizar isso aí? Qual é o primeiro ponto? Segundo ponto. Quais são os recursos indispensáveis? Palavra de Deus, Espírito Santo, a oração, os dons do Espírito e os ministérios. Vamos de novo, porque nós só vamos parar de repetir isso a hora que todos vocês puderem falar sem olhar no papel. Vamos lá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quais são os recursos indispensáveis?
O Evangelho do Reino, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, os dons do Espírito e os ministérios.
Qual é o primeiro ponto?
O propósito eterno de Deus.
Vamos ver agora qual é o terceiro ponto dessa visão panorâmica. O terceiro ponto é a estratégia divina. Antes de falarmos sobre, de vermos no que se subdivide essa estratégia divina, vamos questionar um pouco. Essa estratégia que nós temos aprendido do Senhor é uma coisa relativa ou absoluta? Como vocês comprovariam? Se alguém dissesse, não, isso é relativo. Existem várias formas de fazer a obra de Deus. Existem formas distintas de fazer a obra de Deus. Isso é relativo, um faz de um jeito, outro faz do outro. Como vocês responderiam isso? Ou vocês não têm tanta certeza que o Senhor nos deu uma estratégia que é inquestionável? Estamos imitando Jesus, disse ele. O que mais nós podemos dizer? É uma estratégia definida. O que mais vocês diriam? Pensemos na Coca-Cola. A Coca-Cola vende franchising, não é assim? Quando o sujeito compra um franchise da Coca-Cola, o que, que ele vai produzir? Coca-Cola. Vai produzir Coca-Cola. Qual é o propósito dele? Fabricar e vender o quê? Coca-Cola. Então ele vai na Coca-Cola, ele tem muito dinheiro, ele quer abrir uma fábrica da Coca-Cola aqui em Rondônia. Ele tem muito dinheiro e vai atrás dos maiorais da Coca-Cola, dos donos da Coca-Cola. Chega lá e diz, eu quero fabricar, produzir Coca-Cola no estado de Rondônia, no Brasil. Então eles vão vender a esse homem o direito de fabricar essa Coca-Cola, não é assim? Ele tem o direito de fabricar Coca-Cola. Aí ele compra o direito de fabricar Coca-Cola e a Coca-Cola vira para ele e diz assim, bom, aí ele pergunta, como é que eu faço para fabricar Coca-Cola? A Coca-Cola diz, ó, nós te damos uma fórmula e você faz como você quiser. Você se vira lá, você fabrica sua Coca. É assim que a Coca-Cola faz? O que, que eles vão dar para esse homem? Vão dar a metodologia, o que mais? Hã? A essência, o que mais? Um padrão, uma estratégia de trabalho. Até as máquinas que ele vai fabricar, a tal da Coca-Cola, eles vão dizer para ele aonde está sendo vendido mais barato, onde é que estão as melhores máquinas no momento. Se ele vai comprar na Alemanha, se ele vai comprar na Suíça, onde é que ele vai achar essas máquinas? Ele pode fazer uma garrafa de Coca-Cola como ele quiser? Ou é uma garrafa padrão? Pensemos em Deus. Deus diz, eu quero que vocês atinjam um alvo. Esse alvo é produzir filhos à imagem de Jesus. Sim, Senhor, e como fazer? Bole sua estratégia. Estão livres. Cada um de vocês pode bolar seus planos e suas estratégias. Deus faria isso? A Coca-Cola não faz isso. Para produzir garrafinhas de Coca-Cola. Deus, para produzir filhos à imagem de Jesus, faria isso? Nos daria um propósito, mas deixaria a estratégia por nossa conta? Temos que ter toda a convicção. Eu me lembro de 15 anos atrás ou mais, quando nós estávamos lá nos começos, lutando com muitas coisas, e de repente surgiu um movimento aí no Brasil, e com esse negócio de comunidade evangélica, e esse pessoal começou a crescer de uma hora para outra, e daqui a pouco estavam enchendo o estádio não sei aonde, ginásio de esporte não sei aonde, tinha coisa espalhada pelo Brasil. E eu olhei, o que é isso? Será que é uma coisa parecida com o que estamos fazendo? De repente eu fui examinar mais de perto, era tudo tão diferente, não fazia nada do que nós estávamos fazendo. E um dia eu disse, mas esse negócio está crescendo. E um dia eu perguntei ao Senhor, digo, Senhor, nós estamos fazendo um negócio aqui, estamos lutando tanto, há fruto, mas esses irmãos parece que estão tendo muito mais fruto. Cuidado com a propaganda do fruto, hein? Cuidado. Sujeito vai tomar Coca-Cola, pega uma Guaraná Fratelli pela frente com gosto de caramelo, que você não sabe o que é aquele negócio. E eu fui orar ao Senhor, digo, Senhor, parece que eles estão dando fruto, mas eles fazem uma coisa diferente. E eu fiquei aí por aí uns dias, 3, 4 dias, uma semana, meio em luta. Digo, Senhor, tem que seguir fazendo afinal como nós estamos fazendo ou não? E um dia desse o Senhor me falou o coração, disse, você pode, Marcos, fazer outra coisa. Vocês podem fazer um trabalho completamente diferente. O dia que você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e não tiver mais escrito o que está lá, você faz outra coisa. Enquanto você abrir sua Bíblia e tiver escrito isso que está escrito em Efésios 4, por favor, continue fazendo o que está escrito em Efésios 4. Não podemos nos abalar. Nós temos que saber que nossa forma de trabalho, ela vem das Escrituras. Se não vier das Escrituras, por favor, vamos fazer outra coisa. Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo porque descobrimos uma metodologia boa. Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo porque por aí tem alguns líderes que são inteligentes para bolar boas estratégias. Nós temos que entender qual é a estratégia divina. Dentro da estratégia divina há variações. Há algumas coisas que são relativas, pode mudar com o tempo, pode mudar de um lugar para o outro, mas há coisas que são inquestionáveis, há coisas que são permanentes, são absolutas. A estratégia, ela está delineada basicamente em Efésios capítulo 4. Existem muitos textos nas Escrituras que falam do propósito eterno, mas cada texto desses enfoca algo diferente. Por exemplo, Efésios 1 fala do propósito eterno de Deus, mas qual é o enfoque de Efésios 1? O enfoque de Efésios 1 é que esse propósito nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 8. Como é que diz lá em Romanos 8? Como é que é? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas o que diz o texto que vem antes? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o assunto desses dois versículos? O propósito eterno. Mas qual é o enfoque? O enfoque aqui é diferente do enfoque de Efésios 1. O enfoque aqui é de que Deus tem o controle sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida para que esse propósito se cumpra na nossa vida. Esse é o enfoque desse texto. Quando você vai ver alguns outros textos de Paulo, como Filipenses 3, você vai ver o quê? O o enfoque de Colossenses, de Filipenses 3, depois nós vamos olhar com mais calma Filipenses 3, mas o enfoque ali é o que, que acontece com um homem quando esse propósito toma conta do coração dele, quando esse propósito atinge a vida dele. Como é que deve viver um servo de Deus na sua relação com esse propósito? Esse é o enfoque de Filipenses 3. Então, cada texto que fala do propósito eterno faz uma abordagem um pouquinho diferente. O texto de Efésios 4, qual é o versículo de Efésios 4 que fala do propósito? Qual o versículo de Efésios capítulo 4 que aborda o propósito eterno? 11, 12 e o 13. O 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito. Esse é o propósito, sermos perfeitos como Cristo. Esse texto, se tomado do versículo 11 até o 13, é o único texto das Escrituras que nos mostra o propósito, mas também fala da estratégia que Deus elaborou, que Deus definiu para que esse propósito fosse alcançado. Como diz lá, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao correto ordenamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Que edificação? Ter uma igreja bonitinha? Não, não, não. Essa edificação está no versículo seguinte. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Você viu? Aqui está encadeado. Isso para isso, isso para isso, isso para isso, até que o propósito seja alcançado. Então, esse texto é o texto onde Deus mostra a sua estratégia. Que poderia ser resumido de várias formas. Poderíamos dizer que a estratégia do Senhor é o serviço dos santos, o desempenho do serviço dos santos. Poderíamos resumir assim. Poderíamos resumir de outra forma. Poderíamos dizer que a estratégia do Senhor é toda a igreja trabalhando. Haveria várias formas como poderíamos definir, como poderíamos expressar isso. Mas aqui está falando do quê? Do propósito eterno e de sua estratégia. Nós sempre cremos, Mário e eu, lá em Salvador, desde o começo, nós cremos nisso, que a estratégia do Senhor estava nesses textos aí. E que a estratégia do Senhor, ela era o serviço dos santos. A estratégia de Deus para alcançar o seu propósito é colocar alguns ministérios específicos, cuja função seria fazer todo o corpo operar e cooperar. E esse corpo cooperando, todo o corpo cooperando, então possibilitaria o alcance do propósito eterno de Deus. Amém? Não estou falando novidade nenhuma, né? Amém? Agora, quando nós recebemos essa listinha, essa realidade dessa estratégia ficou muito mais clara para nós, porque os irmãos tiveram luz para perceber que essa estratégia, ela tem distintos elementos ou distintas etapas. Por isso vocês vão anotar agora de que se constitui essa estratégia. Essa estratégia, ela pode ser definida como o serviço dos santos. Mas esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles têm que fazer algumas coisas que estão todas elas implícitas aqui no texto, para que o serviço dos santos seja alcançado. Então nós vamos ver quatro coisas aqui que é necessário dentro da estratégia. Primeira, conscientizar os santos do seu sacerdócio. Conscientizar os santos do seu sacerdócio. você sublinha aí a palavra conscientizar, porque na hora de memorizar, nós vamos memorizar só essa palavra, não precisamos memorizar a frase toda. Conscientizar os santos a respeito do seu sacerdócio. Segunda, equipar todos os santos. Aqui depois vocês podem colocar como vocês quiserem, quem quiser usar santos, quem quiser colocar discípulos, isso aí não importa muito. Equipar todos os santos para o seu sacerdócio. Terceira, relacionar os discípulos. Vamos mudar um pouquinho a palavra, vamos usar discípulo agora. Relacionar os discípulos entre si. Não sei se vocês sabem que no grego, essa palavrinha que vocês já aprenderam sobre ela, palavrinha catartismos, com vistas ao catartismos, que nós traduzimos por correto ordenamento dos santos. Essa palavrinha no grego, ela incorpora dois sentidos ao mesmo tempo. Ela tem o sentido tanto de equipar, como o sentido de formar corpo. É o sentido de capacitar e botar a pessoa no seu lugar de funcionamento. Esse é o significado da palavrinha catartismos. Então, a estratégia é conscientizar, equipar, relacionar, e há um quarto item. Qual seria o quarto item? Mobilizar. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância dessa palavrinha mobilização. Talvez essa seja a palavra que nós vamos mais ter que conversar entre nós nesses dias, principalmente entre os pastores. Nós em Salvador estamos sempre de olho no que está faltando para a mobilização. Esse negócio aí que vocês estão envolvidos, chamado propósito eterno de Deus, primeira vez que eu ouvi essas coisas, tem mais ou menos uns 25 anos. Eu já tinha sido enviado para Salvador da Bahia, quando os pastores em Porto Alegre fizeram um retiro de pastores. E ali eles convidaram dois irmãos da Argentina, o Orville Swindle e o Ivan Baker, para estarem ministrando. Foi um retiro de três semanas de retiro, com o Ivan Baker e o Orville Swindle. Tinha pastores do Brasil todo. Alguns ali já tinham lido livros do Ortiz, por exemplo. Eu já tinha lido, alguns outros tínhamos lido livros do Ortiz, que falava sobre juntas e ligamentos. O Ortiz falava sobre o que é um discípulo. O livrinho do Ortiz, O Discípulo, falava sobre o Evangelho do Reino. De maneira que essa, vamos dizer, o ensino dessas coisas, ele chegou ao Brasil, já tem aí trazido pelos irmãos da Argentina, isso veio para o Brasil já há mais de 25, quase 30 anos. Muita gente ouviu. Muita gente estava nesse retiro lá aquele dia, e eu vou dizer para você assim, 95% daquele pessoal que estava lá, não sei onde está hoje. Muitos foram os que se entusiasmaram. Muitos foram os que pegaram sua Bíblia e seus arquivos com anotações e voltaram correndo para suas congregações, querendo praticar aquilo que tinham ouvido. E a grande maioria desanimou pelo caminho. Eu me lembro, um dia eu estava em São Paulo, interior de São Paulo, não me lembro que cidade, estava ministrando e encontrei. Fizeram uma reunião com líderes, com pastores, e apareceu um dos pastores que estava lá naquele primeiro retiro. E ele me ouviu, e aquele dia eu estava lá falando sobre isso, eu estava falando sobre Efésios 4. E eu compartilhei animadamente sobre Efésios 4, sobre o sacerdócio dos santos, o serviço dos santos. Quando terminamos, abri para perguntas. Cada um tinha uma pergunta e esse pastor estava bem na frente. Já tinha aí uns 10 anos. Eu tinha estado com ele em 1980 em Porto Alegre. Isso já devia de ser 1990, 92. E olha a pergunta que ele me fez. Ele pegou e disse: quero falar. Deu a palavra para ele. Disse: Marcos, eu, para te ser sincero, eu já cansei disso há muito tempo. Eu já fui em Porto Alegre, já fui à Argentina, já fui em um monte de lugar, já ouvi essa história um montão de vezes, já tentei fazer, já fiz de tudo, tentei de todas as maneiras na minha congregação levar esse negócio para lá, nunca funcionou. É muito bonito aí quando você fala, mas não é assim, bota lá e a coisa não funciona. Eu tinha acabado de dar meu testemunho contando que em Salvador nós estamos vivendo essas coisas. Digo, agora o que eu vou dizer para esse homem? E nessa hora eu me lembrei de uma parábolazinha que o Ivan Baker costuma usar, e eu respondi a ele com essa parábola, e ele calou e disse: você está certo. Porque eu disse, o que você faz? E fui pro púlpito, falei com a congregação não sei quantas vezes que eles são sacerdotes, que todos aqui somos sacerdotes, e preguei para essa congregação que todos são sacerdotes, e nunca aconteceu nada, nunca ninguém nem se deu conta que é sacerdote, coisa nenhuma. Então eu perguntei para ele assim: se você quer formar um marceneiro, o que você faz? Você crê que uma determinada pessoa tem um dom manual, pode ser um bom marceneiro, o que você faz? Você bota ele sentado numa cadeira, você abre um livro que ensina tudo sobre marcenaria e você começa a pregar para ele. Primeiro, você então quer convencer ele que ele deve ser um bom marceneiro. Então você fica: você tem dom de marceneiro. E depois, no outro dia, você tem mais argumentos para mostrar: você é marceneiro, você vai ser um grande marceneiro. E você nunca tira ele daquela cadeira. No outro dia você está lá: você é um ótimo marceneiro. Você vai passar a vida toda pregando para ele que ele é um bom marceneiro, que ele pode ser um bom marceneiro. Quando é que ele vai ser um bom marceneiro? Absolutamente nunca. Você pode berrar com ele, você pode passar um filme de marcenaria para ele, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser que esse homem seja um marceneiro, você precisa dar uma oficina para ele. Você tem que abrir uma oficina. Você tem que ter as máquinas. Você tem que conseguir trabalho para ele. Você tem que fazer o trabalho na frente dele. Primeiro você fazer, depois você tem que mandar ele fazer, e depois que ele fizer uma, duas, três, aí você está começando a formar um marceneiro. Não se forma marceneiros sem oficina. Sabe o que aconteceu, querido? Você conscientizou, você nunca equipou, você não sabe nem como equipar, você nunca relacionou e muito menos você mobilizou. Por isso que você está aí frustrado. E o homem disse: estou contando essa história, amados, para que nós vejamos como é importante essa questão da mobilização. A mobilização é um ponto-chave na estratégia. Nós sempre entendemos em Salvador que Efésios 4 nos dava estratégia, que a estratégia é o serviço dos santos. Mas quando nós vimos desmembrado em 4 itens, nós pudemos observar em quais desses itens nós estávamos fortes e em quais desses itens nós estávamos fracos. Nós vimos que nós éramos fortíssimos em conscientizar. Nós vimos que nós éramos bastante fortes em equipar. Nós vimos que nós éramos fortíssimos em relacionar. Mas nossa mobilização, ó, quando nós vimos essa listinha assim, nós chegamos, sabe qual é a conclusão que nós chegamos sobre Salvador? Tínhamos um exército bem treinado, bem equipado, bem armado e bem aquartelado. De vez em quando tirava o exército para dar uma voltinha assim, você dando uns tirinhos, volta para dentro do quartel. Mês de novembro vai haver a grande mobilização, vamos lá, volta para dentro do quartel. necessitamos ver todas as formas possíveis de mobilização. Quem sabe um tempo para conversar aqui seria mobilização. Então vamos ver. Qual é o primeiro ponto? Segundo ponto. Quais são os recursos indispensáveis? Vamos simplificar isso aí. Vamos dizer dons e ministérios. Sabemos que os dons são do Espírito Santo. Vamos dizer, o quinto ponto, vamos dizer só dons e ministérios. Qual é a estratégia divina? Conscientizar. De novo, qual é a estratégia? Bom, vamos lá. Agora nós vamos pegar do começo de novo, porque nós vamos memorizar bem esse negócio aqui, passar um pente fino. Nós vamos sair daqui nos trinque com esse negócio. Amanhã de manhã, para entrar aqui, vai ter um porteiro que vai perguntar, e o sujeito, a senha. Tem que dar a visão panorâmica toda para entrar aqui amanhã de manhã. Vocês, quando falam conscientizar, dentro da cabeça tem que ter aquele eco, né? Conscientizar todos os discípulos do seu sacerdócio. Você não precisa dizer a frase toda, mas lá na sua cabeça tem aquele eco. O dia que você for ensinar isso para outro, você tem que explicar isso. Quais são os quatro elementos da estratégia? Conscientizar. Quais são os cinco recursos indispensáveis que Deus nos deu?
O reino, palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, os dons e ministérios.
Qual é o primeiro ponto da visão?
Propósito eterno de Deus.
Amém. Quinto ponto. Quarto ponto. Quando Moisés foi encarregado por Deus de edificar um tabernáculo, como foi que Deus instruiu Moisés? Vocês lembram? Quem lembra? Antes, Deus deu as instruções. E depois, Deus deu, isso vocês estão falando, Deus deu um modelo. Houve instruções. As instruções são detalhadas, são exaustivas. Quando você lê aquele negócio, lá tem 5 capítulos. Vai você e faz o candelabro, assim, 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 assim. Vai você e constrói a arca de madeira de acácia, cobre com ouro, não sei o que, tal, 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 tal. Depois que você lê 5 capítulos, aparece mais 5 capítulos dizendo assim: foi Moisés e construiu as cortinas do tabernáculo, e repetia tudo de novo, mostrando como Deus é detalhista e não dá lugar à opinião do homem na sua obra. O homem não tem que meter aí sua opinião. Você sabe bem isso, né? Você sabe para que serve sua inteligência? Para subjugá-la a Cristo. Sua inteligência serve para você ser humilde, colocando ela de lado. A única coisa para que serve sua inteligência. Tinha um cara muito inteligente que terminou muito mal. Caim era um sujeito muito inteligente. Como é que terminou a vida de Caim? Mal. Muito mal terminou a vida de Caim. Como é que começou o problema de Caim? Servindo o diabo ou servindo a Deus? Hein? Vocês já pararam para perceber que fria que Caim entrou? Porque estava servindo a Deus? Caim não estava servindo o diabo? Para quem Caim foi levar ofertas? Para Deus. Está escrito lá. E ali o negócio se enrolou de um jeito que Caim terminou proscrito. Qual é o problema? Ele estava servindo a Deus do jeito dele. Ah, desde nosso pai Adão nos ensinou a fazer esses sacrifícios aí. Deus já deve estar enjoado desse negócio. Todo dia, negócio de animal queimando. Ó, eu vou fazer um negócio, Deus vai bater palma para mim. Deus vai ficar encantadíssimo. Eu vou inventar um negócio novo que o Senhor nunca pensou. Vou abafar com Deus. Foi lá e inventou uma oferta que não era a oferta que Deus tinha pedido. E diz a palavra que Deus não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Não foi só da oferta, não. O ofertante que leva a oferta que Deus não pediu, Deus não se agrada dele também, não é só da oferta. Senhor, meu querido, eu gostando de você, não me traga essa ofertinha. Não, não, eu não me gostei de você. Já não gostei de você, Caim. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus quer todas as coisas para ele. Mas todas as coisas que Deus quer para ele não são as coisas que saem da nossa cachola, não, da nossa cabeça. Tem que ser por meio dele, ou seja, no poder dele, e tem que ter vindo dele. Quando você chega com uma coisa assim, entusiasmado diante de Deus, Deus só quer saber: foi você que inventou esse negócio ou você recebeu isso aí de mim? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que nós vamos inventar. Para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As obras que não são essas, sabe como, qual foi a revelação que Paulo teve a respeito dessas obras? Madeira, feno e palha. Vão ser queimadas essas obras. Diz que o obreiro ainda vai ser salvo. Como que através do fogo? Vai ter gente entrando lá assim, chamuscado assim. Deu pra entrar, deu pra entrar, deu pra entrar. Mas vai entrar sem nada, a mão vazia. Sabe por quê? Porque era muito inteligente. Tinha muita coisa para oferecer para o Senhor, muitas ideias boas. O Senhor, para não ter problema na sua obra, ele disse: onde é que está o pessoal que não tem ideia boa? Aí está Pedrão, não sabe nada, esse Tiago também não sabe. Cadê a turma que não sabe nada? E saiu formando a equipe ministerial fundamental de toda a história da igreja. A turma que não sabe nada. Então, se nós não sabemos nada, existe esperança para nós. Se nós somos sabichões, estamos correndo o risco de entrar no caminho de Caim. Deus abomina ofertas que não surgiram no seu coração. E fala muito sobre isso nas escrituras. Fala muito sobre isso. Tem uns caras lá que morreram logo de cara. Os caras foram lá oferecer fogo para o Senhor. O Senhor disse: não mandei vocês entrar aqui, não entreguei esse fogo na mão de vocês. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer fulminado agora. Morreram. Como era o nome dos caras lá, né? Nadab e Abiú? Não, Nadab e Abiú era outras feras lá. Eram os filhos de Ofni e Finéas. Bom, deixa eles. Eles morreram lá. Deixa eles lá. Bem mortinho. Se tem uma das coisas que eu tenho mais medo nas nossas reuniões, é oferecer fogo estranho ao Senhor. A minha briga, minha luta há muitos anos por 1 Coríntios 14:26 é meu medo de que nós levemos o povo a oferecer ao Senhor qualquer coisa que veio de nossa manivela, seja ela de que tipo for. Deus, não estou nesse negócio, não está me agradando isso aí, não. Sejamos cuidadosos com isso. Jesus, o Filho de Deus, ele não serviu ao Senhor com suas ideias. O Criador do Universo virou para os discípulos e disse: vocês não sabem que o Pai que está em mim, que faz as suas obras, eu não estou fazendo nada. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. Não as faço por mim mesmo. Como Deus vai julgar a igreja? Terrível, hein? Terrível. Está muito claro lá em 1 Coríntios. Madeira, feno e palha serão salvos como os que através do fogo, mas não receberá galardão. Todo serviço que não surgiu do coração do Senhor não vai ter galardão. E lá está Moisés. E Deus diz, agora você vai construir um tabernáculo. E Deus dá instruções específicas. Por que será que Deus disse que Moisés era o homem mais manso da face da terra? Pode um assassino ser o mais manso da face da terra? Moisés começou matando um egípcio que Deus não mandou ele matar. Se tivesse mandado, tudo bem, mas não mandou. Alguém uma vez disse que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo tudo que o homem pode fazer, mas depois teve que passar 40 anos no deserto para aprender que ele não era nada, para depois ficar 40 anos aprendendo que Deus é tudo. Assim se divide as três fases da vida de Moisés. Mas me impressionou uma certa feita lendo Atos, quando Estevão está ali à beira da morte e dá o testemunho dele e passa a história de Israel de ponta a ponta. Estevão menciona Moisés e diz uma coisa interessantíssima. Diz que Moisés era versado em toda a ciência do Egito. Ciência essa que a ciência de hoje ainda está tentando entender, hein? Tentando saber como é que aqueles homens tinham arquitetura e engenharia para fazer aquelas pirâmides. Como é que a astronomia deles era tão precisa? Ninguém consegue explicar como a astronomia dos egípcios era tão precisa. Das distâncias, medicina, coisa incrível. E diz que Moisés era versado em toda a ciência do Egito. Aí Deus vai mandar Moisés fazer um tabernáculo simples. Simples. Moisés vivia em palácios. Agora Deus manda ele fazer uma morada do Senhor. Uma coisa simples. Tem uma tendazinha e uma cerquinha por fora. E Moisés não tem o direito de dar uma opinião. Se Moisés não fosse manso, não tivesse aprendido mansidão, que ele aprendeu mansidão naqueles 40 anos comendo pó lá no deserto lá, se não tivesse aprendido, ele chega, Senhor, porque não, vou botar uma coluna aqui, vai ficar tão bonito, imagina uma coluna aqui, sextavada, assim, que sei lá eu o que mais. Moisés, ó, não abriu o bico. Moisés conhecia essa lição, porque dele, por meio dele e para ele. Então Deus deu todas as instruções, mas também deu um modelo. Lembra como era o modelo? Não diz para nós como era o modelo, só diz que mostrou no monte. O modelo que eu vou te mostrar no monte. Aí Moisés subiu no monte, ele viu um tabernáculo lá. Nós não sabemos se era uma maquetezinha pequenininha, Deus mostrou para ele, ou se foi do tamanho normal, tamanho real, que ele foi lá, entrou e viu tudo, mas ele viu. O que é aquele tabernáculo? Aquele tabernáculo é o tipo da igreja. Onde habita o Senhor hoje? Na igreja. Deus ia ser tão criterioso quanto ao tipo da igreja, que é o tabernáculo, dando instruções detalhadas e dando um modelo. E quanto à verdadeira casa, que é a sua morada, Deus não ia usar os critérios? Deus nos dá orientações. Nós temos aqui em Efésios 4, orientações. Efésios 4 é um capítulo de orientações do como fazer. Mas Deus não nos deixou só com orientações. Deus nos deu modelo. Onde está o modelo? Está no monte? Jesus. Então, nosso quarto ponto é o modelo. Esse modelo, que é Jesus, vamos expressá-lo de três maneiras, tá? Primeiro, Jesus na sua dependência do Pai. Jesus na sua dependência do Pai. Segundo, Jesus na sua atitude de coração. Jesus é um modelo para nós, na forma como ele dependia do Pai. Jesus é um modelo para nós, na forma despojada do seu coração, como ele dava toda a glória ao Pai e não queria glória para ele. E terceiro, Jesus na sua forma de atuar. Jesus na sua forma de atuar. Qual é o modelo? Qual é o nosso modelo? Jesus na sua dependência do Pai, Jesus na sua atitude de coração e Jesus na sua forma de atuar. Vamos repetir juntos? Jesus na sua dependência do Pai, Jesus na sua atitude de coração, Jesus na sua forma de atuar. Por fim, o quinto e último ponto: as características da ação. A ação de Jesus e depois também dos apóstolos tinha determinadas características. Todos esses pontos que temos acima, eles vão ser reais na igreja se tiver essas cinco características. Primeira característica: simplicidade. Simplicidade. Segunda característica: concentração. Terceira característica: intensidade. Quarta característica: continuidade. Quinta característica: sacrifício. Nenhuma delas pode faltar. Se faltar uma dessas características, a obra se estanca. Primeiro, toda a nossa atuação tem que ser simples. Sem simplicidade não vamos a lugar nenhum. A igreja, sempre que a igreja se desencaminhou, coincidiu com o fato de que a igreja se sofisticou. A sofisticação é contrária ao Espírito de Cristo. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: eu temo. Como é que começa o texto lá? Que na minha ausência, temo que assim como Satanás enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam as vossas mentes corrompidas e vos afastem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Jesus. Simplicidade, temos que nos agarrar a isso. Temos que lutar contra toda forma de sofisticação que sempre o diabo vai de alguma maneira empurrando para cima de nós. Temos que nos manter simples, simples na nossa vida pessoal e, acima de tudo, simples na forma de nós trabalharmos, na forma de fazer a obra. Temos que abominar tudo que seja sofisticação, porque Jesus era simples. O que mais? Jesus trabalhava de forma concentrada. Jesus entendia a necessidade de concentração. Por exemplo, ele concentrou em 12 homens. Por exemplo, ele concentrou-se mais nas cercanias de Jerusalém. Ele se concentrou ali na Palestina. O Pai não mandou ele para o mundo todo. Ele veio para o mundo. Mas adiantava Jesus vir ao mundo e dispersar o ministério dele ao mundo todo? Não serviria. Jesus tinha que trabalhar concentrado, depois a igreja espalharia pelo mundo todo. Jesus se concentrou em pouco ensino. Quando Jesus ensinava poucas coisas, Jesus estava concentrando o ensino. Então é necessário simplicidade, é necessário concentração. É necessário intensidade. Aqui temos um dos problemas. Quando nós vamos, por exemplo, começar a associar. Pega, por exemplo, e associa a última palavrinha da estratégia com essas cinco aqui. Você pega, por exemplo, mobilizar. Aí começa a se perguntar: nós estamos mobilizando a igreja de forma simples? Segundo, nós estamos mobilizando a igreja de forma concentrada? Terceiro, nós estamos mobilizando a igreja com intensidade. Sabe por que Jesus fez tudo o que fez?
Porque Jesus foi intenso. Jesus foi intenso. Jesus estava todo o tempo fazendo aquelas mesmas coisas.
Nós temos que aprender intensidade, hein? Temos muito que aprender sobre intensidade. Agora, nós podemos ter a preciosa graça de ser simples, concentrados e intensos por 6 meses. E depois paramos. De que serviu? Nós temos que ser simples, concentrados e intensos hoje, no final do ano, no ano que vem, daqui a 5 anos nós estamos cada vez mais intensos. Cada vez com maior concentração. E se, como é que consegue? Só há um jeito. Com sacrifício. Quais são as 5 características da ação? Simplicidade. 5 características da ação. Simplicidade, concentração, intensidade, continuidade e sacrifício. Eu vi aqui um rapaz que está com tudo na ponta da língua, ele vai reger a turma aqui. Vamos lá, vai reger essa turma aí. Vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro ponto da visão?
Propósito eterno de Deus.
Qual é o primeiro ponto da visão?
Propósito eterno de Deus.
Qual é o primeiro ponto da visão?
Propósito eterno de Deus.
Qual é o segundo ponto da visão?
Recursos indispensáveis.
Qual é o terceiro ponto da visão?
Estratégia divina.
Qual é o quarto ponto da visão?
Modelo.
Qual é o quinto ponto da visão?
Características da ação.
Qual é o terceiro ponto da visão?
Estratégia divina.
Todos juntos. Primeiro, propósito eterno de Deus. Segundo, recursos indispensáveis. Terceiro, estratégia divina. Quarto, o modelo. Quinto, características da ação. Quais são os recursos indispensáveis?
Evangelho do Espírito Santo, a oração, dons e ministérios.
Outra vez, os cinco recursos indispensáveis: o Evangelho do Reino,
a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, dons e ministérios.
Todo mundo junto. Os cinco recursos indispensáveis: o Evangelho do Reino, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração e os dons e ministérios. Qual é a estratégia divina?
Conscientizar, equipar, relacionar, mobilizar.
Outra vez.
Conscientizar,
equipar, relacionar, mobilizar.
Todos juntos. Conscientizar, equipar, relacionar e mobilizar. Qual é o modelo? Os caras estão rindo demais, mano. Vamos lá. Jesus na sua atitude de coração e Jesus na sua forma de atuar. Todos juntos. Qual é o nosso modelo?
Jesus na sua dependência do Pai.
Jesus na sua atitude de coração e Jesus na sua forma de atuar. Quais são as 5 características da ação?
Simplicidade, concentração, intensidade, continuidade, sacrifício.
Vem cá, Júnior. Você vai passar tudo sozinho aqui. Do começo ao fim.
Visão panorâmica.
Qual é o primeiro ponto da visão panorâmica?
Propósito eterno de Deus.
Segundo ponto.
Recursos indispensáveis.
Quais são os recursos indispensáveis?
Não, rapaz, aqui é difícil. Evangelho do Reino, palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, dons e ministérios.
Qual é o terceiro ponto da visão?
Deu a dica. Estratégia divina.
Qual é o terceiro ponto?
Estratégia divina.
Qual é a estratégia divina?
Primeiro a gente conscientiza os santos. Depois a gente equipa os santos, depois a gente tem que relacionar os santos e depois a gente tem que mobilizar os santos.
Muito bem, qual é o quarto ponto da visão?
É um modelo, Jesus. Jesus em sua dependência do Pai, Jesus em sua atitude de coração e Jesus em sua forma de atuar.
Qual é o quinto ponto da visão panorâmica?
O quinto ponto, características da ação.
Quais são as características?
Simplicidade, concentração, intensidade, continuidade e sacrifício.
Amém. Vou passar sobre isso que estava falando, sobre a palavra de Deus. Quais são os quatro elementos que compõem a palavra de Deus? No princípio, aprendemos com os irmãos da Argentina que eram dois elementos apenas. Usávamos muito, não sei se aqui usaram com vocês, essas duas palavrinhas gregas, querigma e didaquê. Querigma é a proclamação da verdade, e o didaquê é o ensino da doutrina. Qual a diferença dos dois? O querigma, ou a proclamação, vamos deixar de lado as palavrinhas gregas. A verdade não é para ser obedecida. A verdade é para ser, sei o quê? Crida. Se você chega para uma pessoa e diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obedeça isso. Alguém pode obedecer isso? Não tem como obedecer essa palavra. É impossível obedecer essa palavra. Essa palavra apela para a fé. Essa palavra é para ser crida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que o homem faz com isso? Ou crê ou descrê. Aí vem Jesus e diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Creia nisso. Não tem como você crer nisso. Isso não é uma verdade. Não apela para a sua fé. Isso é um mandamento. Apela para a sua obediência. A verdade apela para a fé. E o mandamento apela para a obediência. Qual a importância de entender isso? Nós estamos aqui fazendo escolinha de teologia. Qual a importância de entender isso? A importância de entender isso é crucial. Se nós não entendemos que a palavra de Deus se compõe disso, nós não sabemos alimentar os discípulos. Um dos problemas de certos setores da igreja é que só querem edificar com a verdade. Proclamar a verdade. E não me tragam mandamentos aqui porque é legalismo. Alguns pensam assim. Se começar a trazer mandamentos, isso é legalismo. Você sabe quem são os campeões da proclamação da verdade? Os localistas, os chamados localistas. Não sei se tem aqui em Rondônia. Chineses, discípulos de Watmani, de Witness Lee, dessa turma. São campeões da proclamação da verdade. E eles têm muita riqueza. Mas eles, quando você começa a dizer, não, a vida de família tem que ser assim, os filhos têm que disciplinar assim, eles, muita regra, não queremos de regra. Então você dá a verdade e não dá o mandamento. Você pode ter uma pessoa cheia de fé e essa fé não serve para nada, porque não produz obediência. Agora, você pode encontrar setores da igreja onde tudo é mandamento, 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 mandamento. E principalmente esses setores que falam muito em discipulado. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E o cara doido para obedecer. E cadê graça para obedecer? Não tem graça para obedecer. E por que não tem graça para obedecer? Porque não tem fé. E não tem fé por quê? Porque não ouve a verdade. Essa é a importância de entender os elementos da palavra, para que a dieta da igreja seja uma dieta balanceada. Eu acho que eu já contei para vocês aqui, quando nós começamos a ver a importância do querigma, não contei essa história para vocês? Nós lá com mandamento e didaquê, e mandamento, e um dia cai um pingo de luz e nós resolvemos dar proclamação da verdade para a igreja. Me lembro como se fosse hoje, isso tem lá seus 15 anos, e eu fui lá e ministrei, era uma reunião de discipuladores. Botei um quadro negro lá, falei da vida de Cristo, aí fiz até aquele desenhozinho da locomotiva, com os vagões e tal, a proclamação da verdade que é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, e ensinei isso. E terminou a reunião, e estava todo mundo se sentindo alimentado, mas aconteceu uma coisa inédita, que nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois na igreja. Nunca. A esposa de um dos pastores, e vocês conhecem ela, Sinarinha, foi à frente e deu uma palavra para os pastores. Mas sabe como foi a palavra de Sinara? com as lágrimas caindo pelos olhos assim, disse: pastores, por favor, fale mais disso para nós. Na mesma semana, estávamos reunindo no presbitério e fomos comentar o acontecido. E qual a conclusão que chegamos? Chegamos à conclusão de que Deus tinha falado, estava usando Sinara para falar conosco. E o que fizemos? Nada. Continuamos pregando mandamento e mais mandamento e mais mandamento, mandamento. Ficamos mais 2 anos assim. Depois, um dia, teve um retirão lá, um encontrão. Aí o que vai ministrar? Aí lembramos, Deus nos falou há 2 anos atrás que tem que dar mais querigma para a igreja. Aí determinamos lá. Aí eu dei querigma, Evangevaldo deu querigma. Aí foi um negócio de querigma para cá, querigma para lá. O Evangevaldo estava tão doido para dar querigma que deu quase Romanos inteiro. Quase matou a turma de congestão. O que ele tinha que pregar num ano, ele pregou num retiro. Mas você sabe o que aconteceu comigo? Depois disso, eu fiquei 10 anos que eu não toquei em outro assunto. Não falei em outro assunto, só falava de Jesus e da vida de Cristo Jesus. Eu fiquei uns 10 anos assim, por ordem do Senhor, para ver se entrava, conseguia trazer um equilíbrio para o desequilíbrio que nós estávamos. Me lembro que depois de 5 anos que eu só falava de Jesus, não fazia, subia no púlpito era para falar de Jesus e da vida de Cristo e da relação com Jesus. Me lembro. E você sabe quem era mais impactado, né? Os novinhos, quando você fala, ficam assim. Mas os quantos eu vi quando eu comecei a falar muito do Senhor? Quantos eu vi dos antigos, de 10, de 15 anos na igreja? Gente que está carregando a obra nas costas. Quantos eu vi chorando? Quantos? Depois vim me abraçar dizendo: Marcos, nós tivemos anos precisando disso. Eu já estava desmaiando nas minhas forças, mas essa é a palavra que o Senhor quer ao nosso coração. Tenho sido consolado. Um dia um líder veio, depois de um retiro que eu falei só sobre Jesus, e ele veio, me abraçou e disse: Marcos, estou observando um negócio, tem muito tempo que você não muda de assunto, você só fala de Jesus. Aí eu pensei que vinha uma reprimenda. Aí ele deu um sorriso para mim e disse: Marcos, por favor, não para, tá tão bom. E precisamos entender isso, a importância de que os irmãos ouçam a verdade e recebam as instruções, os mandamentos. Se os irmãos não ouvirem a verdade, se nós não tivermos proclamando intensamente o fato de Cristo, da nossa união com Cristo, do recurso que nós temos nele para viver a vida que Deus quer que vivamos, se nós não estivermos buscando isso, vivendo isso e proclamando isso, nós vamos ter muita gente honesta, muita gente sincera, muita gente dedicada e com a língua de fora e desanimando. Eu me lembro quando eu falei, não sei se chegou aqui uma fitinha do tal do querer e o realizar. Foi uma das minhas tentativas de falar para a igreja da mudança que nós estávamos precisando. E me lembro que eu falei do discípulo Peneira. Sabe o que é o discípulo Peneira? Aqueles, quanta gente eu vi que tomou a cruz. Eu vi gente que renunciou um bocado de coisa. Renunciou, perdeu, veio para a igreja e depois de 1 ano não conseguia vencer um monte de coisa e foi taxado de rebelde. Foi taxado de negligente. Gente sincera que tinha renunciado. Você sabe qual era o problema do sujeito? O sujeito tinha um problema lá e não conseguia vencer. Aí vinha para o discipulador, vinha para o líder. O que recebia? Assim mesmo se negue, tome sua cruz. Meu irmão, tu não está tomando a tua cruz. O teu problema é que você não sabe tomar a cruz. E meta prego no cara. Aí o cara, pá, 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 tá pregadinho lá. Aí uma semana, 2 semanas, o cara tá bem, tá vivo, tá forte. Daqui a pouco começa tudo de novo. Aí lá vem ele. Pequei de novo, não sei o que eu faço. O que faz com ele? Meu irmão, você não está negando, assim mesmo se negue, tome sua cruz e se meta prego. Agora já tá furado aqui. Já fura aqui, depois você é furando o cara. Depois de 1 ano, O cara virou um discípulo peneira. Tanto prego que metemos nele para cravar ele naquela cruz. E esse sujeito nunca teve dificuldade nenhuma de tomar a cruz. Só que muitas vezes o sujeito não tem fé. Não tem fé porque muitas vezes não está sendo proclamada a verdade de Cristo da forma como nós vemos Paulo pregando. Quem sabe esse não seria um assunto bom para a gente ir aprofundar o querigma. Bem, por muitos anos nós pensamos que aprendemos que a palavra de Deus eram os dois elementos, depois mais recentemente descobrimos que tem mais coisa. Ivan nos ajudou a ver isso. Verdade que deve ser proclamada, mandamento que deve ser ensinado, exemplos, livros históricos como os evangelhos e Atos dos Apóstolos, eles estão cheios de mandamentos e de verdade, mas não só isso, também tem exemplo. Foi Jesus e fez assim, 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 assim. Foi Paulo e foi para tal cidade e fez assim, assim. Os apóstolos agiram assim, 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 assim. Isso não é nem proclamação da verdade e isso também não é mandamento. Isso é uma ilustração, é um exemplo, é um modelo para nós. Esse é o terceiro elemento da palavra de Deus. Esse terceiro elemento não é um elemento que precisemos tanto ensinar para a igreja. Esse terceiro elemento dos modelos que nós vemos nas escrituras são muito mais para ser observado por nós, pastores e líderes, porque são coisas que vão direcionar a obra. E por fim, tem um quarto elemento que não é nem verdade, nem mandamento, nem modelo. São admoestações. Se você quiser entender o que é uma admoestação, leia, por exemplo, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro de admoestação, mais do que tudo de admoestação. Todo ele vai estar repleto de palavras do tipo, temamos. Não são mandamentos, são remandamentos, são palavras que admoestam, que exortam, que avisam. Vamos pegar aqui. Abre um Hebreus aí. Hebreus 2:1. Eu tenho, acho que até uma lista aqui.
Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos apartemos delas.
Capítulo 3, 1 e 2. Você lê para mim.
Pelo que, irmãos, somos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa.
Capítulo 2, 1 a 3, que nós lemos antes, é uma admoestação com um aviso e com uma pergunta. Esse 3 aí já é uma admoestação imperativa. Agora, por exemplo, tem uma outra admoestação que ela é exortativa e com condição. Pega aí o 3, 12 a 14.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração incrédulo e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Uma admoestação, por exemplo, com promessa, uma admoestação imperativa acompanhada de promessa, o capítulo 4, versículo 14 e 16.
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Não sei se vocês percebem no espírito a diferença de uma para outra. Não visa aqui elucidar a mente da pessoa. A admoestação, ela visa atingir a vontade da pessoa, sacudir com a vontade da pessoa. Peguem aí, por exemplo, capítulo 13, versículo 22.
Sim. Aqui eles já tinham o ensino, eles estavam sendo advertidos por se afastarem do ensino, estavam sendo admoestados a permanecer. A palavra-chave de Hebreus é a palavra perseverança. O apóstolo está procurando admoestá-los a que eles não se afastem do caminho. Agora, o que eu quero que os irmãos percebam, porque a admoestação não tem só em Hebreus, tem em quase todas as cartas têm admoestações, os irmãos entenderem que esse é um elemento da palavra que necessita ser usado com os discípulos. Muitas vezes os discípulos estão precisando de uma admoestação, mas uma admoestação que venha do Espírito Santo. Não é simplesmente uma reprimenda, mas uma admoestação dada pelo Espírito Santo, que é capaz de levantar a pessoa quando é dada na unção. A profecia é para isso. Vejam aqui, por exemplo, uma admoestação com súplica. Capítulo 13, versículo 22.
Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi.
Está suplicando, está dizendo rogo-vos. Algumas vezes nós temos que falar dessa forma com os discípulos. Carinhosamente, amorosamente, fazendo até uma súplica no meio de nossa admoestação. Então esses são elementos que compõem a palavra de Deus. A verdade que tem que ser proclamada, o mandamento que tem que ser dado. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o mandamento. Deixa eu falar uma coisa mais aqui, porque a duras penas a gente vai aprendendo. Temos que ver que tipo de instrução, de doutrina. Vamos falar da doutrina agora, do ensinamento prático, diário, de como os discípulos devem viver. Esse ensinamento de doutrina não é uma listagem de regras. É um ensinamento nas Escrituras. Não é uma listagem de regrinha. Por exemplo, vou ilustrar com uma experiência que eu passei alguns anos atrás em Salvador. Conheci um rapaz lá do setor chamado São Cristóvão, um grandalhão compridão que usava uns óculos lá de fundo de garrafa. Me parecia que o rapaz era novo, mas me parecia um rapaz que tinha se convertido e era um discípulo fiel. E de repente fiquei sabendo que esse irmãozinho estava praticamente se afastando da igreja. E me interessei em saber. E eu tinha visto apenas umas duas vezes, mas não tinha me esquecido dele. E está se afastando por quê? Ah, não, o cara é um rebelde. Rebelde? Como assim rebelde? Não me parecia um rebelde. Não, o cara é desses cabritos aí. Isso que foi? Ah, o cara começou com o negócio de que quer namorar. Aí quer namorar, quer namorar, quer namorar. Aí, quando nós chegamos lá para ele, fomos ensinar que aqui no nosso meio não é assim, que os rapazes namorando, se agarrando, para cá, para lá, esse negócio não tem aqui não. Aí fomos falar para ele, você sabe o que ele disse? Sabe o que ele teve a petulância de dizer? Isso aí é invenção dos pastores, isso aí não está na Bíblia. Eu te pergunto, está traçado o perfil de um cabrito ou não? Está traçado o perfil do cabrito. O cara queria fazer uma coisa que a igreja ensina que ele não deve fazer. Quando ele foi ensinado, ele disse, isso é invenção dos pastores. O pastor está inventando esse negócio, não tem nada disso na Bíblia, não. Cabritão. E os irmãos deram a segunda volta no torniquete e ele enrijeceu. Deram a terceira, o cara já estava espigando, já ia embora. Eu digo, quero ver. Fui atrás. Sentei com um rapaz, comecei a conversar. Não o procurei de mente já definida, fechado, não fui admoestando, repreendendo nem nada. Fui conversar, entender o rapaz. Tal, tanto, ó, soube que você está aí, o pessoal está com um negócio aí que você está achando estranho, né, e tal. Cara, eu não estou entendendo o que esse povo está falando, não sei o que e tal. Eu já vi que ele já estava engraçando. Eu digo, querido, vamos usar a palavra de Deus. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Peguei a palavra de Deus e comecei a instruí-lo na palavra do Senhor. Não precisou muito argumento, não precisou muito tempo. Esse rapaz disse, isso é de Deus, eu quero seguir isso. E eu disse, entendi o que os irmãos estão fazendo.
Fui lá, chamei líder, chamei discipulador, digo, olha o que vocês fizeram com esse rapaz. Quando vocês aprenderam aqui todo esse negócio de relacionamento de rapazes com meninas, muito mais de uma vez, foi um pastor para frente numa reunião de jovens, e abriu a Bíblia e deu uma instrução nas escrituras a respeito da pureza, a respeito da sinceridade, a respeito de um monte de princípios das escrituras. E depois de vocês ouvirem as escrituras, vocês ouviram então, de forma muito aberta, muito fácil para vocês, ouvirem quais são as conclusões práticas. Se a escritura nos ensina isso, então, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim. E vocês receberam com facilidade. Agora, vocês se tornam preguiçosos, ao invés de pegar essas fitinhas que estão gravadas aí, e vocês ouvirem isso, para vocês sentarem com os discípulos e instruir o discípulo na palavra, você simplesmente, como um bom preguiçoso, você pega aquelas conclusõezinhas finais, que são a parte prática final, que não faz assim, que assim não é, que assim não é, que é assim, e dá aquelas regrinhas para o sujeito. E quer que o sujeito entenda que esse negócio veio de Deus. Estão entendendo, queridos? Que eu estou falando da diferença entre ensinar a doutrina nas escrituras e dar uma lista de regrinhas. Eu estou ilustrando esse fato. Estou ilustrando isso. Então, os discípulos necessitam receber a doutrina nas escrituras, na palavra, e não simplesmente as conclusões finais da nossa prática. Nós estudamos a doutrina e dizemos, bom, se é assim que Jesus ensinou, isso aqui no nosso meio vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim. Agora, se você começa, se você vai dar para alguém e só dá o vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, o sujeito não vê coerência. Tem todo o direito, eu considero esse rapaz mais inteligente do que muitos jovens que fizeram, tá bom, é assim aqui, então vou fazer. E fazem muitas vezes sem convicção nenhuma, e depois na primeira situação que aparece se descambam, porque não são gente de convicção. Esse rapaz é um rapaz de convicção, um rapaz que quer um negócio na Bíblia, não deram Bíblia nenhuma para ele. Quando ele diz, isso é invenção de pastores, eu estendo a mão para ele e digo, muito bem você, você continue assim. Aqui, se você não receber negócio da Bíblia, não receba. Diga que é invenção de pastor, porque se não tiver na Bíblia, é invenção mesmo. Assim, é esse discípulo que eu quero. Eu não quero um... Então, queridos, instrução na palavra, doutrina, verdade e admoestação. E também temos os exemplos que são mais para o nosso estudo na liderança, para sabermos como atuar como igreja. Amém? Muita Bíblia, hein? Dá-lhe Bíblia, hein? Não passe regrinhas adiante.
Paulo fala exatamente como Marcos está dizendo no exemplo dele. Para todos os homens que cuidam de pessoas. Ele diz assim, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É exatamente isso mesmo que está escrito. Tito 1:9. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, a palavra apto ensino aqui de novo, sofredor, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Aqui já é outro caso, né? Não é como o Marcos tinha dito primeiro.
Qual é o terceiro ponto da visão panorâmica? Qual é a estratégia divina? De novo, os quatro elementos da estratégia divina. Conscientizar, equipar, relacionar e mobilizar. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor.